Muito bem, irmãos, vamos encerrar hoje o que se tornou uma série de três pregações, era para ser apenas uma, tendo em comentários, acabou em três. Jacó lutando com o anjo do Senhor, que já comentamos, entendemos que seja o próprio Senhor Deus numa manifestação especial que ele fez a Jacó na forma de um homem com quem ele lutou fisicamente. Vamos lá em Gênesis capítulo 32, Gênesis capítulo 32, versículos 26 a 32, para pegar o contexto. Disse este, aliás, vamos do 22 então, é melhor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Respondeu-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo para expor o restante dessa história tão interessante, tão acima da nossa compreensão, em que tu lutas com Jacó na forma de um homem e um diálogo misterioso, condensado em poucas palavras, mas muito rico, em que nós temos de ter cuidado ao interpretar cada palavra desta e o contexto para que tiremos lições corretas do que tu realmente quiseste nos ensinar com tudo aquilo. Obrigado pelas duas mensagens anteriores que tenham sido úteis, é o que eu te peço, e por esta também, para o nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então nós terminamos a pregação passada no ponto em que Deus perguntou pelo nome de Jacó. Foi naquele ponto. E vemos então que Jacó respondeu e que Deus agora mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó significa no hebraico ou uma coisa ou outra aqui. Agarrador de calcanhar ou enganador, pelo menos alguém que engana e que sobrepuja o outro de alguma forma. É interessante, eu não sou perito no hebraico, não conheço, mas é interessante como os nomes têm alguns significados, uma possibilidade de significados, coisa que no grego já muda muito, já é bem mais afinado, bem mais agudo o que quer dizer uma palavra. Mesmo assim, tem alguns significados diversos, como no português, temos palavras que significam várias coisas, mas no hebraico era mais vago ainda. Tanto que, para vocês terem uma ideia, o nome Israel, que é o nome para o qual Deus agora mudou o nome de Jacó, não se entendem bem. Há dúvidas, e mais ou menos Deus luta, ou lutador com Deus, ou príncipe com Deus. Então nós não vamos entrar em detalhes quanto a essa variação de significado, mas fica a ideia. Todas essas sugestões de definição têm um ponto em comum, que é lutar. E, claro, Deus. Lutar com Deus. A ideia de príncipe que é mais discutível. Qual a importância desta mudança de nome e o que, que tem a ver com a bênção que Jacó pediu? Lembram? Na pregação passada eu comentei, já li que hoje, que o anjo, o homem, disse, deixa eu ir embora, que já está amanhecendo. E Jacó disse, não deixo, enquanto não me abençoares. Já comentamos isso, não quero mais repetir. Mas o que tem a ver esta questão do nome de Jacó com a bênção que estava pendente? Bênção de Deus. No versículo 29, é interessante, quando nós vemos Jacó devolvendo a pergunta, tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? Por que que Jacó perguntou o nome do anjo? Não sabemos o motivo que estava no coração dele. Talvez para comprovar o que ele já desconfiava, que estava lutando contra o próprio Deus. Tanto que ele chamou de Peniel aquele lugar e disse, porque eu vi Deus face a face. Então talvez uma maneira dele comprovar isso do próprio anjo, o homem. Ou talvez aumentar o grau de intimidade com ele. O anjo perguntou pelo nome dele, e agora Jacó pergunta pelo nome do homem, do anjo. Então, comunhão ou ideia de uma maior intimidade, não sabemos bem. O fato é que Deus estava agora com dois pedidos de Jacó. O primeiro, que ele o abençoasse. Um pedido meio bruto, né? Quase uma exigência. Eu não deixo tu ires enquanto não me abençoares. Mas vamos reconhecer que foi um pedido. Vamos conceder a Jacó que foi um pedido. E foi mesmo, sem dúvida. O segundo pedido de Jacó era que o anjo dissesse o nome dele. Duas coisas agora pendentes. O segundo, dizer o nome, Deus não atendeu. Também não diz por quê. Talvez para não dar a entender que Jacó prevalecera na luta a ponto de exigir até o nome do outro. Ou mostrar que tinha um limite de diferença entre um e outro. O fato do homem ter perguntado o nome de Jacó não dava liberdade a Jacó de perguntar o nome do homem anjo. Também não sabemos exatamente porque Deus não respondeu, mas não respondeu. Mas o primeiro pedido agora Deus atende. Só agora, depois dessa pergunta de nome e a troca de nome. Eu parei bem no meio do versículo 29, não sei se você notou, é porque é muito importante isso, eu queria dar ênfase. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? Ou seja, não respondeu. E o abençoou ali. Pronto. Isso é fundamental na história. Porque agora Deus resolveu atender Jacó. Só depois de mudar o nome de Jacó, de enganador, ou agarrador de calcanhares, ou alguém que prevalece de uma maneira ruim, algo não bom, nenhuma virtude. Agora ele mudou. Não mais o enganador, mas Israel, aquele que lutou com Deus, ou aquele contra o qual Deus lutou e abençoou Ou seja, a ideia aqui, como eu disse, é muito condensado tudo. E a gente tem que mergulhar um pouco na essência para poder tirar alguma conclusão e entender um pouco as coisas. Mas é muito significativo o fato é que Deus reteve a bênção ao enganador, pergunta o nome dele, muda o nome dele para alguém que luta com Deus, agora uma relação direta com Deus no novo nome de Jacó, e agora este que agora se chamava Israel, talvez até significando o príncipe que lutou com Deus, como já coloquei, que alguns sugerem até a colocação deste nome, é como se Deus agora quisesse abençoar este novo Jacó, esse Israel. Alguns estudiosos, aqui é um ponto de discussão, alguns estudiosos opinam, inclusive, que houve uma conversão de Jacó, que aqui que Jacó se converteu a Deus. Antes ele ouvia falar, era um homem temente a Deus, mas não era um homem fiel a Deus, no sentido da expressão que hoje nós usamos, um crente. Eu não concordo, e muitos não acham assim, alguns, eu diria, supervalorizam a mudança de nome, ao ponto de achar, inclusive, que houve uma conversão de Jacó. Pessoalmente, eu prefiro achar com os que pensam que não foi a tal ponto. Jacó era um homem fiel a Deus, era um homem temente a Deus, no sentido mesmo de crer no poder de Deus, de valorizar as coisas de Deus. Nós já comentamos isso em mensagens passadas sobre Jacó. Então, ele tinha uma relação com Deus, mas muito imperfeita, uma relação com os homens ruim, e ele misturava as coisas, queria as coisas, queria a bênção de Deus, mas enrolava quem precisava, enganava para conseguir. Então ele era um homem muito impulsivo e a noção muito imperfeita sobre como ele deveria tratar com Deus, como ele deveria tratar com os homens, não tinha noção. Mas a base da sua, eu não gosto do nome crença, não sei porquê, nunca gostei, da sua fé em Deus, ou do seu ato de crer em Deus, estava ali. E ele se meteu em confusão grande, especialmente com o irmão que queria matá-lo e que ele enganou o irmão. Por quê? Porque ele roubou um bocado de dinheiro do irmão? Não, porque ele roubou a bênção do pai, que iria para Esaú, e por causa do engano de Jacó, terminou Jacó recebendo a bênção. Mas vejam o alvo do desejo de Jacó. O que Jacó estava querendo ardentemente, a ponto de enganar irmão e pai? Bênção de Deus. Então, eu me sinto muito confortável na ideia firme, minha ideia pessoal, de que Jacó não se converteu aqui, não. Ele já era um homem que tinha fé em Deus. Mas uma fase completamente nova, isso é óbvio, a ponto, que não é nem opinião, é o que o próprio Deus disse, você agora é outro Jacó, ou melhor dizendo, você é outro homem, você não é mais um enganador não, viu? Você vai mudar de rumo, você agora lutou comigo, com o próprio Deus, e você exigiu uma bênção minha, e eu vou lhe dar, mas não vou abençoar nenhum enganador não, homem da sua classe aí, do seu jeito de ser, não, assim não, eu vou abençoar um outro homem, quero abençoar um homem que luta, que insiste com Deus, que valoriza as coisas de Deus, que leva a sério as coisas de Deus, um outro homem, essa é a ideia. Então duas coisas aqui, Primeiro, duas lições: Deus se agrada, evidentemente se agrada de quem luta ardentemente para conseguir as bênçãos dele, Deus. É impressionante como Jacó venceu a Deus mesmo. A gente vê aqui, ele ganhou. A bênção que o pai Isaac deu a ele, roubada do irmão, Deus não tirou. Deus nunca disse: Isaac, essa bênção que tu deste para Jacó, nesta base aí, está anulada. Alguém discute que Deus teria todo o poder de fazer isso? Não. Essa aí não valeu. Isaac, chame Esaú agora e passe para ele a bênção de maneira correta, digna, decente, não na base de um engano. É impressionante. Deus manteve. Certamente que Deus não, ele manteve a bênção, apesar de Jacó ter agido de uma maneira tão reprovável, não por causa, é óbvio. Tanto que Deus, agora vem a reprovação de Deus, a atitude de Jacó, o que, aliás, era óbvio. Quer dizer que Deus aprovou isso aí? Não, Deus não aprovou aquilo. Deus aprovou o que estava por trás daquilo, que era muito bonito, mas o aquilo foi muito feio. Mas Deus resolveu valorizar mais o que estava por trás do engano que Jacó fez. E agora, 20 anos depois, Deus se pronuncia: olha, esse Jacó não gostei não. Esse Jacó está me pedindo uma bênção? Dou não. Não tirei de Isaac lá, agora estou falando palavras que não estão aqui, obviamente, estou tentando interpretar isto com vocês. Não, não, a bênção de Isaac ficou lá, está valendo e tudo, mas agora você quer uma bênção minha, pessoalmente minha? Não dou. Como é seu nome? Jacó, pois é, enganador, enrolão, eu sei disso, abençoou não. Só que agora você vai ser chamado um homem que lutou com Deus. Talvez até se for o caso dos que acham que, incluindo o príncipe que lutou com Deus. Esse eu vou abençoar. Que coisa bonita, irmãos. Isso é óbvio que ninguém vai agora achar que não, o crente então pode se dar o luxo de fazer coisas erradas à vontade, na ideia de que o fim justifica os meios. Então, Deus não está muito aí atento para se eu estou fazendo coisas erradas, se eu pretendo, por trás das coisas erradas, atingir o nobre objetivo. Óbvio que não. Quem vai fazer disso uma doutrina de vida? E Jacó sofreu muito. Jacó sofreu muito com o pecado dele lá. Você acha que é pouco? 20 anos com medo de ser morto pelo próprio irmão? Nós comentamos isso já. E enrolado que foi pelo sogro lá, Labão, 20 anos lá, foram 20 anos difíceis, complicadíssimos, até a saída dele de lá para voltar para casa foi difícil, foi com medo dos cunhados e do sogro lá para sair. Aí quando vai chegando é apavorado com medo do irmão matá-lo, medo, 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 terrível. Isso era o quê? Disciplina de Deus. Não é que Deus abençoou e aquilo está muito, muito bem, e que agora você também pode fazer à vontade. Não, não, não. Vamos tirar a essência. Vamos tirar a essência. Deus viu o coração de Jacó no sentido de que ele gostava das coisas de Deus, a ponto até de fazer coisas erradas para conseguir, que não é certo. Mas o zelo pelas coisas de Deus era certo, sim. E ele se agrada de quem luta para conseguir as bênçãos dele. Pense se você é um desses. Pense se você é um dos que valorizam a bênção de Deus, em qualquer área da sua vida. Isso aqui eu sei que Deus gosta. Se Ele gosta, Ele vai me abençoar, porque Ele vai ser algo agradável a Ele. Eu vou fazer. Eu quero agradar a Deus. Eu quero ser abençoado por Deus. Não é que eu vou trocar o que eu vou fazer com Ele por bênção. Não é mercadoria, não. mas é algo que está uma coisa junto da outra e pode coexistir sem ser mercadoria de uma maneira muito sincera. Eu quero ser abençoado por Deus, sim, e é muito. E eu vou fazer o que agrada a Ele, sim. Ah, está comprando as bênçãos de Deus, chama como você quiser. Meu coração está reto diante de Deus e Ele sabe que eu quero as duas coisas. Eu quero agradar-lhe e quero a bênção dEle, sim. Você não quer, não? Você não quer, não? Bênçãos de Deus? Pois Jacó queria muito. De maneira errada, mas queria. E isso Deus gostou. Irmãos, isso é uma lição muito valiosa, viu? É muito. Para coisas práticas de hoje. E segunda lição aqui, é o preparo para uma bênção, que nós falamos na mensagem passada, algo sobre isto, e que às vezes o preparo para uma bênção inclui a necessidade de uma profunda transformação, sem a qual a bênção não poderá ser dada. Senhor, eu quero te pedir isto na minha vida. Aí Deus olha e disse: eu gostaria até de lhe dar isso aí, mas do jeito que você é ou você está, não posso. Você não está em condições de receber esta bênção. E agora, vou lhe transformar para você receber esta bênção. Você não está em condições. Essa transformação, ela pode explicar demoras de anos, talvez décadas, para um crente receber uma bênção, ou algo que ele quer, ele implora, ele pede, um objetivo que ele tem muito grande na vida, objetivo nobre. Não está pedindo coisa errada, não, não estamos falando aqui disto, mas pedindo algo válido, até lindo, agradável a Deus, aquilo que é objeto daquele desejo tão intenso daquele crente. Está tudo bem. O que não está bem é o estado daquele crente para receber aquela bênção. Não está em condições. Como é seu nome? Jacó. Abençoou, não. Eu vou ter que mudar alguma coisa em você. Ah, mas só o nome. O nome é muita coisa, especialmente naquela época, que muitas vezes o nome vinha com um significado, como aqui, inclusive. O nome trazia um significado. Por que é chamado daquele jeito? Junto, às vezes, até do caráter da pessoa e da maneira da pessoa se comportar e tudo mais, como foi o caso aqui. Então, era uma transformação. E, como eu falei, alguns estudiosos acham que vão a tal ponto de achar que a transformação que Deus exigiu de Jacó foi a conversão, já expliquei, que eu nem acho que foi a tal ponto, mas foi uma transformação. Você agora não vai ser mais enganador, não, viu, Jacó? Eu vou lhe abençoar dentro do contexto de uma fase nova em que eu estou dizendo agora que você muda de nome, eu vou mudar e eu vou lhe ajudar a mudar de caráter. E preste bem atenção nisto, eu entendo que tudo isso estava embutido daquilo que Deus disse a Jacó, porque era muito concentrada as palavras. Então, pode ser que algumas coisas que você tem pedido a Deus demoram a chegar, pode ser uma explicação, não vai ser em todos os casos, claro, mas que Deus precisa trabalhar na sua vida antes de lhe conceder aquilo que você está pedindo tanto. Talvez algumas bênçãos demoram tanto por isto, e outras são tão doloridas por isso, porque transformação muitas vezes exige algum tipo de dor. Voltando ao versículo 28, encerrando, lutaste com Deus e com homens, e prevaleceste. A explicação que Deus dá ao novo nome de Jacó. Como é que ele prevaleceu com Deus? Não é tão difícil entender isto, porque ele lutou bem fisicamente, tanto que diz no texto que ele estava prevalecendo, lutou muito bem, a ponto de Deus ter que ter tocado no nervo da coxa dele para poder ele diminuir a energia e a força com que ele estava lutando, mas isso é secundário. Tudo aponta aqui para o fato dele ter implorado, exigido uma bênção e conseguido. Ele arrancou uma bênção de Deus. Foi uma luta. O próprio Deus disse que foi uma luta. E Deus gostou dele ter lutado por aquela bênção. E Deus resolveu, vou lhe dar essa bênção. Você ganhou, Jacó. O Israel. Você ganhou. Então, na realidade, foi uma luta. Agora, tudo isso tem está dentro de um contexto em que Deus coloca, em que Deus quis ceder, Deus gostou, então por isso Deus deu aquela bênção. É óbvio que ninguém prevalece com Deus de uma maneira absoluta, ninguém é maior do que Deus, é claro, não é o assunto aqui. Mas a insistência com Deus, a Bíblia fala muito de insistência nas orações, por exemplo. Então, ele implorou uma bênção, exigiu uma bênção e conseguiu. E lutar-te com Deus e com homens e prevalecer. Alguns veem um aspecto quase futuro desse prevalecer, prevalecerá com homens daqui para frente e tal. Não sei, eu incluo tudo aqui. Pessoalmente, quer dizer assim, eu acho, é difícil explicar isso. Ele sempre se dera melhor com homens, do jeito dele, como Jacó, enganador, ele sempre prevalecia. Veja a história dele. E agora, num contexto diferente, assim seria no futuro, não mais enganando os outros. Esse tipo de vitória eu não quero não, Jacó. Mas com alguém, como alguém que lutou com Deus e prevaleceu e recebeu de mim uma bênção, recebeu do seu pai uma bênção que eu mantive agora por cima, lhe dou essa, confirmando tudo, você vai vencer os homens, não de uma maneira tão literal, tão material e ainda mais usando artifícios tão reprováveis. Mas vai. Então, eu observo de uma maneira final aqui. Primeiro, a oração obstinada prevalece. Deus se agrada de quem luta para conseguir bênção. Pois ele não só se agrada, ele permite que prevaleça contra ele aquele que ora, num certo sentido. Jesus teve parábolas ousadas em que ele dizia, quase dizia assim, pode incomodar a Deus, pode incomodar a Deus, insista, não abra mão, essa foto vai dizer, Deus cede. Esse princípio, Deus cede, com prazer, com gosto, a um filho que pede, de maneira correta e dentro de princípios bíblicos. Segundo, quem vence na luta espiritual termina sempre também vencedor de homens. Não enganando, iludindo como Jacó fez antes, mas com a verdade, com sinceridade, e com a vitória dentro do que Deus chama de vitória. Então, não devemos temer homens, não devemos temer embates com homens, falando agora em termos espirituais. Não devemos nos intimidar com o mundo. Jesus disse, tende bom ânimo. Eu, o quê? Ah, olha o verbo, vencer. Então, teve luta. Se venceu, teve luta. Jesus teve luta com o mundo grande. E ele venceu. Então tenha de bom ânimo. Vocês podem vencer também o mundo, mas vencer comigo, com minhas bênçãos, do meu jeito, do que eu chamo de vencer. Não é enganando aí, usando suas próprias forças, que não valem coisa nenhuma, e ainda são maliciosas muitas vezes. Então, é comigo que vocês vão vencer. Vejam como eu chamo de vitória o que eu consegui com o mundo. Tudo que eu consegui com o mundo, eu chamo de vitória. Porque eu venci o mundo. Dentro desse contexto e com esse sentido de vitória, vençam também. Jacó, você agora é Israel. Você lutou comigo e prevaleceu. Deus dizendo. E você vai prevalecer com homens, sempre estando do meu lado. Pelo meu jeito de prevalecer. pelo meu jeito de lutar, pelo meu jeito de ganhar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender verdades tão básicas para a nossa vida cristã. Em nome dele, Senhor Jesus Cristo, que te peço e te agradeço. Amém.